Bom, 8 horas 17 minutos. Estamos recebendo no estúdio da CBN na Expoengá o presidente executivo da Cocamar, o José Fernandes Jardim Júnior. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Bom, presidente, a gente começa o nosso bate-papo aqui agradecendo primeiramente a sua presença, essa entrevista aos ouvintes da CBN, e falando que historicamente a Cocamar sempre tem uma participação ativa na Expoengá. E para esse ano, qual a perspectiva da cooperativa?
Cocamar, como uma cooperativa com sede em Maringá, não poderia deixar de participar da Expoengá. E é uma exigência até do quadro social. Isso daqui é como uma base para que os cooperados tenham seu ponto de referência aqui na exposição. É uma exposição que demonstra a pujança da economia regional e nós temos os produtores sempre presentes aqui na Expoengá para acompanhar a evolução tecnológica que é demonstrada aqui na feira.
São realizados negócios aqui? Ou...
Também, porque normalmente os fornecedores nossos de equipamentos, de insumos mesmo, eles têm campanhas especiais para essas oportunidades. Então é oportunidade de acessar alguma coisa numa promoção de época.
É um o que ele talvez não consiga no balcão da cooperativa, lá ele vai poder encontrar aqui alguma facilidade diferente.
Justamente, é a oportunidade que os fornecedores colocam para promover algum produto que eles queiram colocar mais no mercado.
Bom, nós estamos conversando com o presidente da Cocamar, José Fernandes Jardim Júnior. Presidente, a gente tem visto alguns índices aí que mostram uma preocupação do setor do agro, do agronegócio, com a crise. Crise econômica, o agro sempre foi o sustentáculo nos últimos anos, um dos pilares que tem segurado a economia nacional. E a gente tem visto reduções nas compras de insumos, o produtor está meio retraído nas compras de máquinas e implementos agrícolas. A Anfávia tem mostrado números comparativos com o ano passado, em números quase de 20% em compras menores com relação ao ano passado. Como lidar com essa situação?
Na verdade, eu acho que bens duráveis no Brasil, e estamos falando aí de máquinas, equipamentos, caminhões, né? Realmente está sentindo mais esse momento na economia, porque a indústria não está conseguindo competir, né? E, consequentemente, o produtor também se retraiu, não porque tem afetado demais o setor, mas porque quando se fala em crise, todo mundo coloca o pé no freio. Né? O produtor tem preço de soja, o preço do milho está dentro de um preço razoável ainda, mas o produtor vê que num momento de crise a principal segurança é ter o produto agrícola na mão, tanto é que a gente tem estoques bastante consideráveis na cooperativa e também vê até onde que vai isso. Acho que o setor do agronegócio ainda é o que menos sofre na economia nacional. Mas é esse medo do que está acontecendo com os outros setores é que faz frear também alguma coisa de consumo no setor agropecuário. No tocante a insumos, propriamente dito, nós temos sentido até um movimento inverso. O produtor procurando investir mais em tecnologia para melhorar a produtividade e compensar um eventual perda de preço dos produtos agrícolas.
Agora, é um comportamento que mostra que o produtor ele está desatrelado da condução administrativa do país, porque ele tem, ele praticamente, a gente vê que o produtor rural ele anda sozinho, ele não quer saber se vem alguma coisa de cima ou de baixo, ele vai fazer a parte dele, isso que mostra essa força do agro. Né?
Sem dúvida nenhuma, acho que tem alguma força por parte do governo, mas não é fundamental. Né? Eu acho que existe algum subsídio em termos de crédito rural, mas o crédito rural é uma parte insignificante do que movimenta a agricultura e a pecuária no Brasil. E o produtor, ele evoluiu, ele compete, é o único setor que nós temos no mercado nacional que compete com países industrializados, ou países adiantados, como Estados Unidos, como Ucrânia, como Rússia. Então, nós temos competitividade a nível mundial, coisa que não acontece nos outros setores da economia.
Rosane, se você fazer sua pergunta, eu quero até registrar, num momento desse, há quantos anos nós estamos vendo esses números superavitários do agro e o produtor não tem nem seguro?
Sem dúvida nenhuma.
Uma empresa a céu aberto, correndo sérios riscos climáticos e ainda não tem uma política de seguro que o acolha.
Sem dúvida. Eu acho que até poucos dias a gente estava brigando com subvenção de seguro do governo do ano passado.
Que ele tinha prometido.
Ele tinha prometido e não cumpriu. Parece que vai liberar, vamos ver, né? Mas era uma coisa básica para dar um equilíbrio a esse setor. Nós vemos o seguinte, que se você pensar o que gera de superávit na balança comercial o agronegócio, o governo tem que olhar com muita atenção, porque é o que mantém o equilíbrio do país. Né? Se fosse pelos outros setores, nós estaríamos numa situação bem pior,
com certeza.
Bom, Zezé, nós acabamos de sair de uma safra, né, uma safra recorde de soja, né, em todo o Brasil, inclusive no Paraná. E a comercialização, ela segue de maneira lenta, em função dos preços, né? Os produtores estão segurando a soja para conseguir um preço melhor, né? E já estamos plantando aí a safra de milho, né? O milho está crescendo e logo, logo esse milho também vai ser colhido. Vai ter algum problema de armazenagem? Como é que está o escoamento dessa safra? O que você pode dizer sobre esse assunto?
Esse é um principal assunto que a gente tem debatido nas cooperativas do Paraná, né? Porque a retenção de produtos por parte do produtor cooperado tem sido muito grande. Ele está apostando na moeda que é dele, que é o produto. E isso tem acarretado que você cada vez precisa mais armazéns para manter esses produtos. Principalmente um produto que é bastante difícil para nós é o milho, porque nós não industrializamos, é o único produto que a Cocamar e a maioria das cooperativas não industrializa. E o produtor fica guardando esse produto por muito tempo. Então é um custo que a sociedade passa a ter de uma forma bastante ampla e não tem como investir para ter armazém disponível. Nós temos alertado os produtores, nós vamos ter que, infelizmente, passar a cobrar taxas, né? Como outras cooperativas, a Coamo também, porque o nível de estocagem que o produtor tem é muito grande e nós temos que remover esses produtos, nós temos que expurgar, temos que alugar armazéns onde estiver para colocar esses produtos para poder dar amparo ao produtor para aguardar o movimento dele quando ele quiser vender o produto.
Agora, não seria uma política inteligente fazer o produtor ter o seu próprio silo, armazenar na propriedade, ou uma comunidade ter um complexo de silo?
O produtor, alguns deles têm, mas não é viável.
É caro,
É caro, não paga. Você passa a ter alguns serviços necessários para ter silo, como ter um sistema de carga e descarga de produto, ter secadores próprios, ter pessoal especializado para fazer com que esse produto não se perca nesses silos, e isso acontece muito, se não tiver um pessoal especializado. Então, o custo, se você colocar na ponta do lápis, não compete com uma cooperativa que tem isso em grande escala, né? Um produtor vai colocar um silo aí de 1-2 mil toneladas. A cooperativa tem armazéns de 100 mil toneladas. Então, o procedimento técnico, operacional, é muito mais adequado em grande escala e não em pequena escala.
Zezé, a Cocamar tem investido em novas fronteiras, como São Paulo e Mato Grosso do Sul. Isso daí, consequentemente, mais produção, mais produto para ser armazenado. Isso, qual é o limite da Cocamar? Onde é que ela está esperando chegar? Ou como é que está esse planejamento de vocês?
O limite da Cocamar é o mesmo de cada um de nós. Ninguém se contenta em ficar do mesmo tamanho no ano seguinte, né? Nós temos que, historicamente, a gente tem que crescer porque tem custos vegetativos que você tem que cobrir, né? Um exemplo que afeta todos os brasileiros, energia elétrica. Só nesse ano, nesses 4 primeiros meses, nós gastamos mais 4 milhões e 200 mil de energia elétrica do que o ano passado.
E os mesmo preços, utilizando mesmo, vocês mesmos produzindo energia para vocês mesmos.
Nós temos. Né? Mas então, o que que acontece? Nós temos que aumentar o faturamento para, com isso, fazer frente a esses custos que não são controlados por ninguém. Aliás, são controlados pelo governo, né? E o governo cada vez mais quer tirar de quem produz para cobrir os rombos que a economia tem apresentado nos últimos tempos.
CAR, Cadastro Ambiental Rural. foi prorrogado por mais um ano, mas ainda gera muita dúvida, e tem muito produtor que já se acomodou, tem mais um ano aí para eu me regularizar. Não é esse pensamento correto, né?
Não é. Eu acho assim, nós estamos, principalmente na comunidade que a gente vive, no Paraná, né? Nós temos produtores mais esclarecidos. Justifica isso quando você pensa no Nordeste brasileiro, ou na Amazônia, ou no Pará, né? Onde o produtor está no meio do mato e tem alguns que nem sabem o que é cara ainda. Mas aqui eu acho que a gente tem que correr e se atualizar, porque isso é uma coisa que tem que ser feita. Se você pode fazer agora, por que fazer daqui a um ano? Isso fatalmente daqui a um ano vai ter implicações em crédito, em você poder vender sua propriedade ou poder fazer alguma escrituração com ela, né? Então é uma coisa que o produtor tem que correr mesmo para fazer o quanto antes.
Tem que correr, tem que procurar gente especializada para não ter que fazer duas vezes, né?
Justamente.
Isso aí é muito, tomar muito cuidado, que vai aparecer muito espertalhão aí.
Vai.
Fazendo uma proposta e se dizendo o conhecedor, e eu tenho que tomar muito cuidado.
Mas o produtor deve procurar suas cooperativas, deve procurar os sindicatos, né? E se orientar onde ele pode fazer isso de uma forma segura para ele.
Tá. Mais uma perguntinha com relação a mercado. A gente tem visto a oscilação da soja, hoje 57,50, acho que fechou na Cocamar, já chegamos a ter 67,70, 60 e semana passada, né? Não,
semana
59. Por que essa ciranda, hein? O que está acontecendo?
Veja bem, primeiramente, a soja ainda tem uma oscilação muito em função do dólar, né? Nós estamos com preços ao nível aí de 9,80 por bushel na Bolsa de Chicago, que é um preço que a demanda aumenta a nível mundial, mas está sendo retraído porque o produtor, tanto americano como brasileiro, não tá se desfazendo nesse preço. Qual o preço que interessa o produtor? Ele sempre coloca uma régua um pouquinho mais em cima do que o preço do mercado, né? Então tem muitos produtores que colocam lá, quando chegar a 60 eu vendo. Mas chegou em 60, ele passa essa régua para 65, e assim vai. Normalmente ele vende na baixa, né? Então, é uma coisa que revela isso que nós já discutimos. O produtor, ele está capitalizado e está com a sua safra como garantia de segurança dele, né? Ele ouve boatos de que vai haver confisco de dinheiro nos bancos, ele ouve boato de que o governo vai aumentar os impostos de uma forma geral, então ele se retrai e fica com aquilo que é mais seguro e de conhecimento dele, que é o produto que ele colhe.
Mas historicamente o preço ainda está bom, né?
Está bom.
Tem
tá
uma
bom,
margem ainda.
Tá, ele sabe que
está certo. Bom, mas recebemos aqui o presidente executivo da Cocamar, José Fernando Jardim Júnior, na CBN aqui, na especial da Expoingá. Muito obrigado, viu, Zezé?
Obrigado a você
pela participação e essa entrevista aos ouvintes da CBN.
Obrigado, é um privilégio sempre estar com vocês.
Obrigado.